esse decreto, ele é um decreto bem mais restritivo, porque nós não vínhamos conseguindo o atendimento de parte, de uma pequena parte da população, mas nesse momento, como o vírus ele tem um alto grau de transmissibilidade e também ele está adoentando mais as pessoas estão permanecendo mais tempo no hospital e requerendo maior atendimento médico, nós fomos obrigados a adotar medidas ainda mais restritivas. Na prática, eu te diria assim, a grosso modo, que ocorre o seguinte. Primeiro, as pessoas podem sair de casa para ir ao supermercado, mercado, açougue, padaria, né, lugares que se comercializam comida e bebida e alguns locais de e alguns objetos assim, de consumo diário básico, tipo supermercado. Tá? Só que nesses lugares nós estamos sendo bastante exigentes, no sentido de que não entre o número de pessoas maior do que uma pessoa por 12,5 metros. Se isso ocorrer, caso tenha mais clientes do que a capacidade, o proprietário obrigatoriamente tem que organizar a fila e distribuir senha, né? Ou seja, a fila através da senha para que as pessoas não fiquem em situação de aglomeração, então até marcar horário para que as pessoas possam, de fato, comprar. Tá? Nesse sentido, também ficam liberados aí o pessoal de comercialização de água e gás, né? Que são entendidos também como produtos desta mesma natureza. Tá? Os bares, restaurantes, food trucks, enfim, o pessoal que são espaços de alimentação, só pode funcionar no formato delivery. Ou seja, as pessoas não podem comer nos locais e nem ir lá retirar no local. Tá? Só pode ser entregue por delivery. Nesse caso em especial, o último pedido deve ser feito às 20 horas. E como esse horário já é um horário depois do toque de recolher, as pessoas teriam aí entre 45 minutos e uma hora para poder sair, os funcionários internos, e os últimos pedidos esperamos que saia por volta das 22h45, dando tempo para os entregadores realizarem a entrega e depois poder retornar para suas casas. Né? Nos postos de gasolina eles estão liberados, mas não as lojas de conveniência, tá? E também estão liberadas as farmácias nesse processo. A outra liberação que nós temos nesse momento são tanto dos locais que fazem exames, laboratórios que fazem exames, né, assim como as clínicas médicas particulares que podem ficar abertas até as 20 horas. Essa é uma medida importante, porque boa parte das vezes as pessoas que podem ter algum tipo de sintoma, em vez de se dirigir ao hospital, pode dirigir uma clínica dessa. Mas antes precisa consultar o médico se ele vai atender pessoas com suspeita de Covid ou se ele está atendendo regularmente. Muitas clínicas nos comunicaram que elas estão preparadas para isso. Tem funcionários treinados, espaços adequados, o próprio médico e os funcionários dispõem de EPIs suficientes para poder fazer esse atendimento. Então, de uma forma geral, nós estamos trabalhando com aquilo que é o mínimo do mínimo para o funcionamento da cidade. Nesses 4 dias, que é o período de duração do decreto, nós esperamos que todas as pessoas fiquem em casa. Então, portanto, algumas coisas que antes não estavam, que antes estavam liberados, como, por exemplo, indústria da construção civil, outras indústrias, ou algumas atividades de escritório, né, todas essas foram suspensas nesse momento. Tá? As únicas indústrias autorizadas a funcionar são aquelas que lidam com produtos que podem se deteriorar, por exemplo, indústria de alimentos, laticínios, enfim, produtos que têm uma vida mais efêmera e que precisam ser processados neste momento. Tá? Então, de uma forma geral, é um decreto bem mais restritivo e nós assim, estamos apelando, mas apelando com todas as nossas forças para que as pessoas efetivamente fiquem em casa, porque se as pessoas ficarem em casa nesses 4 dias, isso já vai dar um fôlego muito grande para a cidade. Nós não estamos nos referindo apenas ao número de vagas em hospitais e UTIs. Nós estamos dizendo que nós precisamos conter o vírus. A transmissão em Maringá está muito alta. As pessoas que estão sendo internadas estão em estado muito mais graves. E as sequelas são muito maiores. E hoje já não existe mais a predileção do vírus pelos grupos de risco. Está atacando muito jovens, inclusive crianças, e isso está nos deixando cada vez mais preocupados.
Nessa parte que o senhor falou da prestação de serviço, né, em geral, que ficou suspensa, se o senhor pudesse listar diarista, pedreiro, tudo isso está suspenso?
Tudo isso está suspenso. Veja, tem algumas situações que são importantes de ser pensada. Tá? Por exemplo, no caso das diaristas que atendem pessoas doentes, pessoas sem condição de mobilidade, enfim, que precisam de um tratamento. Não precisam ser necessariamente aquelas pessoas que são formadas, né, que são atendentes de idosos ou de pessoas acamadas que têm aí um tipo de formação específica. Tá? Então, nesse caso, obviamente que nós estamos trabalhando com bom senso para evitar esse tipo, né, de consequência. Mas é fundamental que as pessoas entendam, são 4 dias que nós estamos pedindo. Né? Nós estamos avaliando dia após dia, e é bastante claro, nos momentos em que todas as pessoas ficam em casa, né, o vírus diminui bastante. Vou pegar um outro exemplo aqui, nós fomos obrigados a fechar as pistas de caminhada em torno dos nossos parques aqui, em particular do Parque do Engar e do Bosque 2. O que que ocorre? Nós liberamos isso, nós tínhamos liberado porque entendíamos, inclusive estávamos incentivando, eu mesmo incentivei muitas pessoas a fazerem caminhadas, porque existem vários estudos mostrando que a caminhada ao ar livre ajuda tanto as pessoas emocionalmente como do ponto de vista de saúde física. Mas ocorre o quê? Nós multamos várias pessoas, fotografamos grupos grandes sem máscaras, e como as pessoas estão caminhando ou estão correndo, elas estão respirando mais intensamente. Com isso, elas acabam expelindo vírus, aquelas que estão contaminadas e que às vezes nem sabem que estão contaminadas, mais longe. Então, se a pessoa espirrou sem máscara ou respirou de uma maneira mais intensa sem máscara, o vírus fica em suspensão. Outra pessoa que vem passando pelo mesmo local alguns segundos depois aspira esse vírus e acaba se contaminando. Então, veja, até uma coisa simples, que é o lazer das pessoas, que faz bem para a saúde, que faz bem emocionalmente, as pessoas estavam fazendo sem usar máscara. Então nós chegamos numa situação desesperadora. Nós não tivemos outra condição, nós não tivemos outra possibilidade que não fosse essa de produzir esse decreto bem mais rígido, indo na contramão daqueles que nós estávamos fazendo da tentativa de uma abertura mais gradual. Né? E vale lembrar também que isso tudo ocorreu, isso tudo é uma consequência muito forte da semana do carnaval. Né? Parece que existe uma organização criminosa na nossa cidade que está promovendo várias festas clandestinas. São festas com um grande número de pessoas, com muita bebida alcoólica, algumas delas sendo realizadas fora do limite do nosso município, tá? E que assim, eram centenas de pessoas que frequentavam essas festas sem máscara, compartilhando copos, né? Enfim, sem nenhum distanciamento social. E também muita gente que foram para os balneários, principalmente os de água doce, que também não tomaram esses cuidados, que voltaram contaminados e que a circulação dessas pessoas pela cidade intensificou muito. Ontem nós saímos de um patamar de pouco mais de 350 pessoas contaminadas para um patamar superior a 400. Né? Nós estamos fazendo um esforço gigantesco para poder ampliar o sistema médico, o sistema hospitalar municipal, para atender as pessoas com suspeita, ou pessoas já contaminadas, ou mesmo pessoas em situação grave. E cada vez que nós conseguimos nos antecipar, ampliando o nosso atendimento hospitalar, mais pessoas estão chegando. Então, nós chegamos numa situação insustentável. Né? Nós somos obrigados a fazer esse tipo de coisa e vamos continuar, evidentemente, aqui publicando algumas notas técnicas ou através das nossas redes sociais, algumas informações visando aí tirar pequenas dúvidas que a população tem, que são várias, mas no fundamental essas são as orientações sobre esse decreto que nós publicamos hoje aqui em Maringá. Lembrando que segunda-feira sai um novo decreto do Estado, então nós entendemos o seguinte, o Estado, por ser um ente maior, ele publica o decreto base. Nós entendemos que a Prefeitura pode ser mais restritiva, não menos restritiva, tá? Em relação ao decreto do Estado. Então, por exemplo, se o decreto do Estado proíbe a abertura de lojas, nós não podemos liberar a abertura de lojas. Mas se o decreto do Estado proíbe a abertura de lojas, digamos, até as 18, nós podemos restringir para as 17, tá? Uhum. Mas, obviamente, que a nossa tendência é sempre acompanhar o governo do Estado, mas neste momento, devido à gravidade que nós tivemos aqui, nós publicamos esse novo decreto. Na segunda-feira, nós estamos esperando o novo decreto do governo do Estado e vamos avaliar a situação da cidade. E aí nós ou mantemos só o decreto do Estado ou publicamos um novo decreto complementar por parte do município.